você está ouvindo mpb.com/dial.
Voltando aqui, mpb.com/dial na sua rádio cultura, a mais livre de todas, ao vivo, sempre trazendo grandes artistas falando de música popular brasileira. Eu quero pedir para você que esteja ouvindo aí, que manda algum recado pra gente, algum alô, pode ser no meu WhatsApp 999-660098, 999-660098. Será um prazer poder ouvir a sua opinião, qualquer, até mesmo elogio, vá, quem sabe. Mandar um abraço aqui pros amigos também de infância que podem estar ouvindo aí. O Cláudio Trius, o Júnior Chiquinho, o Cleito, a galera. Ao Luciano Vassão, que faz parte aí da trupe, né, Murilo?
Luciano poderia estar aqui.
Pois é,
ele conhece todo esse repertório.
Sabe tudo, se eu lembrei que ele toca isso. É muito legal. Estou aqui com o trio GM, Murilo, Mazer e GG em espírito, que o GG não se sentiu muito bem hoje. Está em casa descansando, mais tarde ele é tipo um morcego, né? Só sai na night. Hein, GG?
Então.
Fala mais um pouquinho, hein, Murilo.
Então, uma curiosidade sobre o trio que eu acho que é interessante. Muita gente pergunta, né?
A técnica?
Muita gente vai para ver, né, a questão da técnica, do virtuosismo, velocidade. E às vezes é difícil, um pouco difícil entender, né, como que cada um desenvolveu, porque são três pegadas, três estilos diferentes. Os três usam violão corda de nylon, mas o Mazer e o GG...
O Mazer usa palheta, né?
Dedo também.
Então,
os dois, palheta e dedo.
Na questão dos improvisos, normalmente, eu sempre uso o dedo, eu nunca vou para palheta.
Você nunca é.
O violão flamenco, o violão...
Tanto é que você tem essa tua unha aí afiada.
Eu uso uma unha de porcelana que é quase como se fosse uma palheta. E o Mazer, ele já usa a palheta para os improvisos, mas quando ele entra na parte ou de ritmo ou das peças eruditas que ele faz, daí ele usa o dedo. Então,
inclusive, tá com uma lixa de parede ali para afiar as unhas, né? Essa lixa que se usa, que é para deixar a unha mesmo?
É uma lixa que na verdade é para acabamento, né? É uma lixa 1200.
Fina, né?
Que ela deixa, tira tudo aquele...
A unha qualquer
costãozinho, né?
A ferpinha que fique, ela já dificulta para tocar e tende a quebrar, a rachar, né? E o GG também, ele trabalha com a palheta, mas também trabalha com a mão. O GG normalmente ele tem uma levada assim, que é bem típico do violonista que faz música brasileira e música do Nordeste, né? Ele tem uma pegada rítmica bem legal com a mão direita. O flamenco tem os rasgueados e o Mazer é, né, esse lado mais erudito. Mas o interessante é que a gente tenta, por exemplo, fazer nos improvisos, sempre tem algum momento de, né, de alta tensão, alta energia, grandes velocidades. Então, o foco, assim, sempre sabe, fazer desenvolver um trabalho técnico que exige uma certa dificuldade.
Exige.
A gente não gosta de simplesmente trabalhar as melodias e acabar aí. A gente quer exatamente esse algo mais, né? Esse desafio de improvisar, de conseguir velocidade e muitas vezes, né, tonalidades,
até
trabalhar coisas atonais.
Atonais. Até te falar, o teu grande lance também é a velocidade, né, Mario?
Eu acho que...
E uma técnica, lógico.
O flamenco, ele é um estilo que, né, se você não tiver o mínimo de domínio técnico, você não toca, né? Ele exige muito nos rasgueados, né?
Segurando o dedão ali, isso é bonito.
Ou do picado. Que também é trabalho de anos para você conseguir fazer. Tem técnicas de polegar, que chamar o sapoá. Que são características da música flamenca. Mas a gente, dentro dessa proposta do jazz flamenco, a gente usa algumas dessas técnicas para enriquecer as músicas que não são flamenco.
Que não são.
Um exemplo é a música do do Gismonte, que eu gostaria só de mostrar um trechinho, só pra...
É, qual que vocês vão fazer?
A gente tem uma música do Herberto Gismonte que chama Frevo Rasgado, que é um ícone da música Sim. brasileira aí, né? E a gente fez uma Liberta. Leitura dela dentro de um estilo de flamenco que chama tangos. É. Então, é muito interessante porque o estilo, ele praticamente ele fagocitou a música, sabe? Uhum. Ele, quem ouve, à primeira vista, pensa que é um tema de flamenco. Mas, na verdade, é um forró, né? Um frevo, não um forró.
Frevo
é um frevo que o Gismonte fez. Então, a gente vai mostrar um trechinho, só não precisa ser inteira, né?
Manda lá.
Falta o violão do GG, né? Que faz uma parte mais rítmica, uhum. né, que puxa esse lado mais preto.
É lindo.
Mas
cara.
São fusões que a gente faz e que dão uma sonoridade diferente. Né?
Total, pô, eu conheço a música, é linda, linda demais. Maza, fala aí você. Quer saber? E você? Você falou que você viu o Murilo lá cabeludão, rock and roll. E você já era dessa praia desde o começo?
Não.
Qual
que
é o teu,
não,
o teu berço?
Ah, eu cheguei do interior com 14,
da
15.
Da onde que você é?
Eu sou de Pituruna, comarca da Vitória.
Tá.
Né? Eu cresci em Coronel Bevida, vim pra cá aos 14 para 15.
Vim pra captar.
Vim pra cá. Pra tentar tocar violão, aprender, estudar música, na verdade, né?
Você já tinha o gosto, já.
Aí, aí frequentava, naquela época tinha o Paddock, tinha o Céu Trompete, o Seu Henrique, inclusive lá no Céu Trompete, até o Paco Lucido passou por lá, né?
Saudoso os dois.
É, saudoso, infelizmente.
Henrique tocava demais.
Naquela época o Largo era bem frequentado, aí deu aquela caída, agora tá melhor, né? Também recuperaram. E o Murilo tocava lá. Né, fazia um som lá, mas isso foi onde eu conheci, depois nunca mais vi, como eu falei, né?
Nossa, isso faz muito tempo.
Nem eu lembro, mas faz.
Não, mas é que na verdade eu só via você lá, cara. Não tinha dinheiro nem pra pagar entrar naquele bar, era o melhor bar do Largo da Ódio.
Você tocava lá,
mano? Tinha uma janela lá, Daio. Ele ficava lá em cima tocando, tinha a janela, a gente ficava só olhando, assim, a piazada ficava olhando de baixo lá. Isso faz muitos anos.
Murilo é amigo do Paulinho Branco lá.
Mas daí cheguei em...
Estudamos na mesma sala.
É.
Eu, o Nélio Kentop e
o Paulinho Branco. Paulinho Branco.
Então, falando de estudo, você perguntou só para concluir. Eu cheguei daí, estudei com o Regino Rodas, parecido Regino Rodas, estudava violão clássico, e depois fiz aula com o Otávio, né? Estudei com o Luiz Cláudio, com
Luiz Cláudio,
o Lando Fraga, estudei com o Henrique em São Paulo, Henrique Pinto, estudei com o Delto Glode em Paulo Porto Alegre. E nessa época eu me passei pro Boé também, fui estudar o Boé, estudei em São Paulo. Estudei,
eu já sei onde achar um boista.
8 anos de. Estudando enquanto construía a sala São Paulo, lá na USESP, lá em São Paulo, ia pra lá, fazia aula e voltava. Acabei indo mais pro popular no Boé, não tanto erudito, mas estudei bastante tempo.
Mas o teu violão mesmo é o clássico, então, né?
Na verdade, não mais.
Hoje,
assim,
hoje em dia,
nem o Boé, eu tenho uma eu tenho uma base, é uma formação minha. Eu toco violão clássico, tenho as peças que eu toco, mas não sou um violonista clássico. Tenho uma concepção, uma base clássica. No boé também. Né? Não sou um concertista. Tenho peças que eu posso tocar, mas não seguir mais pro lado popular mesmo, improvisação.
E você estava falando aqui em off que também você faz um som com seu filho, não é isso?
Tem, o Father Sangue, classe do rock, ele canta, né?
Nos botecos.
Ele compõe, tem muitas coisas, a gente faz, toca na noite. A gente tem outros trabalhos também, né?
É bom.
Mas o erudito é a base para tudo, eu acho, qualquer música, né? Devia estudar até a escola clássica, né? Ajuda bastante para conhecimento do instrumento, né?
Total. E o GG, conta história, porque alguém sabe se o GG começou aquele lado da...
Bom, o GG nasceu numa família de músicos, né?
Ele
a vida inteira tocando, o GG também é cantor, né? Ele é cantor e instrumentista. E muito. Ele tem um CD, chama Nômade, o CD dele, ele cantando.
O GG,
ele transita bem entre a MPB, a música popular, mas também a música instrumental, né? Ele participa aí de vários CDs, ele produz muita gente.
Verdade.
Especialmente cantores, ele sempre faz a produção, às vezes puxando para a música brasileira, às vezes puxando para o jazz. É um multi-instrumentista também, toca violão de aço, de nylon, paleta, dedo, compõe, né?
GG anda em todas as classes, é muito legal isso.
São cada um tem o seu nicho, né, de trabalho. O GG é muito conhecido aí na noite, nos espaços onde tem música ao vivo, né? Eu já sou um pouco diferente, porque o meu estilo ele é mais... ele tem mais um nicho específico. Então normalmente você trabalha ou locais que são ligados à música espanhola, ao flamenco, ou ligados à música instrumental. Então normalmente acaba sendo teatro, acaba sendo muita coisa fora do Brasil, né, que tem uma valorização um pouco maior nesse
total
estilo. E o Maza também transita nos dois ambientes, né, tanto na noite por aí como
é até engraçado, né, porque eu acho que é o meio tema. O Murilo quase no estúdio, né, o GG total envolvido na noite, tocando nos bares e tal.
E você
eu, mais ou
nas
menos
pousadas.
Também, né? Mais ou menos, assim, não toco muito, não saio para tocar muito, não. Tenho mais os trabalhos de aula, de música, tal, gravação, essas outras coisas. Não fico mais. Agora que estou sendo mais para tocar, né?
Pesada, mas para a gente ver, né, Murilo? Eu tô com o programa, é o terceiro ano que eu tô com o MPB.condai aqui. E fora um ano que eu fiquei na rádio Z1, que era do Alberto lá do Blindage, que ele tinha uma rádio web. Eu também fiz lá o programa. Então faz uns 4 anos que eu tô, além de eu ser, né, compositor, tocar também em bar,
trabalhando como apresentador.
E trazendo gente, que tem de gente, né, cara, boa. Fazendo música autoral, fazendo música boa. Ao mesmo tempo que tá cheio de gente, ao mesmo tempo a cidade não abraça, né, cara. Incrível. Aquilo que você falou, né. Se toca em teatro, mas a cidade e que a valorização no exterior é muito diferenciada, né? Inclusive até eu, ano passado ou 2 anos atrás, eu tocando no evento, inclusive da filha do Cláudio lá, meu amigo
São Luís.
E a filha dele casou com o pessoal, contando rapidamente, com o pessoal francês, e eu toquei, eu dei como presente uma música ao vivo na recepção, assim, toquei 1 hora, e só toquei bossa. Cara, quem que parou assim na minha frente? Foi uns 5, 6 francês vieram. Daí ele falou, cara, eles estão loucos, queriam me levar pra França. Eles falaram, pô, cara, poça nova, que lindo, só toquei isso, né? E o povo, os brasileiros, os cristianos daqui, nem me olhavam, cara. E os caras de pé batendo palma, acabaram, vieram. Então é meu, né, cara?
Mas é bem isso mesmo.
Chovendo molhado, mas
a
gente não tem a valorização.
É o velho ditado, santo de casa não faz milagre, né?
Mas você... quanto a isso aí, de tocar, não sei, tem muitos músicos. Hoje em dia, Dario, tem muita gente tocando muito bem.
Sim,
às vezes a gente não conhece, mas tem muita gente. Porque hoje tem muito acesso. Nossa época era bem mais difícil.
Todo mundo gravava, né, Murilo?
Conseguir um método, alguma coisa para estudar. Hoje tem muito acesso, tem muita gente boa tocando. Hoje não existe mais esse negócio, não, que eu toco pra caramba, eu, não existe mais. Existe muito lugar que você vai ter muita gente tocando pra caramba. Em todos os estilos, né? Agora, espaço pra isso, infelizmente.
E valorização,
né? É um pouco mais complicado. Econômico do país,
é,
né?
Porque sim, com certeza.
Quando você tem uma situação financeira, uma situação social resolvida dentro do país, as pessoas se interessam por cultura, podem se dar o luxo de investir nisso. Agora, num país em que a gente ainda praticamente luta para pagar as contas, fica difícil sobrar mesmo, né?
E é o estigma do músico, né? É um leão por dia, matar um leão por dia.
Exatamente.
É aquilo que eu falei, então eu tenho trazido muita gente, e muita gente compondo e tocando e produzindo, só que as coisas, né?
Como dizia um amigo meu, eu prefiro viver pra música e não da música.
É.
Porque...
pra música,
né? São processos diferentes, né?
A gente que vive de música, a gente pode chamar herói, né? Eu vivo de música desde sempre. Deixa eu fazer uma pergunta. O trio agora só tá junto só para fazer shows ou estão em planos de gravar, Murilo? Vão pôr...
Então, a gente tem um projeto de gravação, né? Que, digamos, deve se concretizar nos próximos meses, talvez no próximo semestre. A ideia é trabalhar essa linguagem em músicas autorais do trio, né? De composições de cada um dos integrantes.
Mas é autoral.
É, mas por enquanto, eu acho que o foco do trabalho é um foco mais de trabalhar os standards da música, sabe? Porque a gente ainda tem todo um caminho de, né, para percorrer aí, para poder ser conhecido, para poder...
conhecidos já são, né?
Falo mais abrangente, assim, alguma coisa maior, algum produtor, algum empresário que resolve
investir. Para levar para fora, né?
Para levar para fora e para organizar essa questão de agenda de shows, né? Porque a gente...
Que isso é uma coisa chata.
A gente acaba fechando shows dentro dos contatos de cada um, né?
Sim.
E o interessante seria que tivesse alguém trabalhando isso, porque o trio é um trio que está muito bem estabelecido. A gente tem um currículo bom, a gente tem site com todo o material, tem foto, vídeo, a gente tem todo o conteúdo pronto para ser trabalhado, sabe? Mas é muito difícil você preparar a música, tá, dominar o repertório e ao mesmo tempo sair e vender esse trabalho, né?
Nossa,
então, eu acho que o foco, por enquanto...
Tem que cobrar o escanteio e correr para a cabeçada.
Enquanto, o objetivo é tentar achar alguém que queira entrar nessa parceria de produção para ver se dá uma alavancada, né?
Que também não é muito fácil, né?
Pra gente. E a gente também está aguardando alguns resultados de editais, né, de projeto cultural que foi colocado... para trabalhos do trio, e torcendo para que aprove, para que a gente consiga nos próximos meses aí fazer uma gravação oficial. Nós temos gravações, mas são gravações ao vivo, né?
Sim, gravar aquela coisa mais de estúdio mesmo, né? Com isso daí, com você. Podemos ouvir mais uma então, Uriel?
Vamos lá.
Qual a gente vai ouvir agora?
Então, eu acho que seria interessante a gente mostrar um pouco do um standard da música universal do Chico Corea.
Chico Corea.
O trio trabalha duas músicas dele, o La Fiesta e o Spain.
Qual que vai?
Acho que podia mostrar o...
La Fiesta ou o Spain? Qual que
eu
vai?
Acho que prefiro mostrar o Spain, que é uma música mais conhecida dentro dessa linguagem flamenca, né? Vamos?
Pode ser.
Ok? Então, é Spain do Chico Corea.
Chico Corea.
Sempre com essa pegada meio rumba flamenca, né? Thank you.
MPB.com Daio volta já.